Quero recordar, já que o senhor tocou no assunto, recordar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Aqui no versículo 2 diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Bom, nós sabemos que daquele tempo até hoje, nós podemos dizer que o dia de Cristo está perto. Uma coisa importante é não se mover daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não se mover da convicção que recebemos em Cristo. Paulo disse: vós não aprendestes assim a Cristo. Nós não estamos aprendendo Bíblia, estamos aprendendo a Cristo. Os cristãos do primeiro século não tinham Bíblia, mas tinham Cristo. Eles aprendiam a Cristo e não se moviam de Cristo. A palavra, grave isso no teu coração aí. A palavra hoje, os eventos hoje, chamam-se movimentos. Cuidado com os movimentos. Os movimentos são para te mover. Então, uma palavra-chave que o apóstolo Paulo deixou aqui é relacionada a movimento. A mesma palavra Paulo tomou lá do capítulo 24 de Mateus. Ele falou que viriam determinadas pessoas para mover. Mover você. Cuidado. Né? Uma palavra que nós devemos mais observar nos últimos dias que vivemos é a palavra movimento. Não se mova. Fique firme. Existia um irmão tão sério na palavra de Deus, tão com uma carga tão grande no seu coração, que ele tomou em seu coração a determinação de orar por uma igreja para que ela se mantivesse firme. Abre aí tua Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 12. Jovem, fique firme. Nos anos da minha conversão ocorreram muitas coisas. Um pastor que trabalhávamos juntos, éramos colegas de trabalho, na ocasião deixou a esposa, abandonou a família, se apartou, foi cometer pecado. E eu ali, novinho, tinha nem um ano de fé. Eu estava firme olhando para Jesus. Aquele homem havia falado de Jesus para mim, mas eu não dei pelota porque eu estava em Cristo. Firme. Não se mova, jovem. Ah, o irmão lá pecou, agora eu estou escandalizado, vou me afastar. Isso é um crente frouxo. Ele tem que olhar para o Senhor. Fique firme, olhando para o Senhor. Você vai ver crentes, pessoas que se admirou pecando. Mas você não vai olhar para eles. Fique firme em Jesus. Ocorreram coisas sérias. Eu viajando aí por todas as partes. Chego no lugar, ah, o pastor adulterou e nós agora estamos balançados. Ou muitos casais resolvem pecar também, deixar a mulher. São coisas que Jesus disse, é mistério que tudo isso aconteça. Mas fique firme, porque haverá recompensa para os fiéis. Aleluia. Os fiéis receberão no final. O Senhor só pode dizer que você perseverou depois de 40 anos. Ele vai dizer: este perseverou em me seguir. Não se mova, porque o tempo está bem curto para chegar ao final da história. Não se mova, fique firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e você vai chegar ao fim da carreira. Chega ao final, vitorioso, vencedor. Aleluia. Havia jovens na igreja no passado. Muitas moças queriam casar com o mesmo jovem. Quando aquele jovem casou, vamos supor, tinha quatro moças. Três saíram da igreja, a outra, a que casou, ficou claro porque casou. Que firmeza, como palanque no banhado. O jovem não escolheu ela para casar, saiu da igreja. Foi para o mundo. Um jovem amava tanto uma moça da igreja, aí a moça casou com outro jovem. Ele foi até para o catolicismo. Casou lá no mundo, no catolicismo. Irmão, firmeza. Seja firme. Cristo é a nossa firmeza. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas nós temos que prosseguir. Então, leia aí, vamos ver. Colossenses 3, 12, 4, 12. Existem muitas amizades no meio do âmbito de jovens. Às vezes uma amizade seletiva acaba não construindo um relacionamento corporativo. E às vezes essas amizades são do âmbito da alma, não são para ajudar a dar firmeza ao outro, né? O relacionamento de amizade só tem um propósito em Cristo, de trazer firmeza um ao outro, desafiar ao excelente. Não para ficar só desfrutando daquela relação particular. No corpo de Cristo não tem relação particular, exceto aquela relação de marido e mulher, é uma relação, relacionamento particular. Mas o relacionamento corporativo com todos os santos, cooperar na edificação de todos os santos. E às vezes aquela relação que eu estou particular ali não produz edificação nenhuma, né? Ó, você quer ser amigo de verdade mesmo? Jesus mostrou a relação de amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelo seu amigo. A amizade é uma associação que compromete vida. Não é aquela associação de conivência. Compromete vida. Geração de vida pela morte. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Uma coisa que eu gostaria de falar, se o Senhor permitir, e que é muito bom para o jovem. O jovem vai fazer mudar sua geração, mudar seu país, mudar sua cidade. Vai ocorrer coisas tremendas, que é vencer pela oração. Combater na oração. Os preguiçosos não oram. Os que dormem muito não oram. Davi teve um problema sério na sua vida. Porque no dia que ele deveria estar lá na frente de batalha, ele ficou à tarde dormindo na sua casa. Ele não foi, como de costume, na guerra. E naquele dia, diz que ele levantou-se à tarde. À tarde não é hora de dormir, exceto para os velhos, né? Os mais velhos sempre tiram um cochilinho à tarde. Mas para jovem, isso é ociosidade, é preguiça. Tem jovem que dorme de manhã até meio-dia, até 2 da tarde, às vezes. Por que fica lá na internet até de madrugada? Se ficasse orando, aí, glória a Deus. Gasta todo o seu tempo, que não constrói nada, às vezes constrói coisa ruim. Quantos casamentos foram destruídos porque a irmã ficou lá na internet, ó. Aí aparece aquele chavezinho do lado assim, amizade, não sei o quê, né? Tum, aí abre ali. Abriu um chamado para uma amizade. Que amizade, nada. Aquele é para sexo, é para porcaria, para toda sorte de perversão. Não é amizade, não. É convite para sexo. Então, aí como a relação vai, mas o pano de fundo é o sexo, está indo. Conversou o primeiro dia, ele não conseguiu. Segundo dia, não conseguiu. Terceiro dia, quarto dia, marcou encontro. Ou dali um mês, eu vou aí te conhecer na cidade. Pega o ônibus, viaja, não sei quantos quilômetros. Vamos nos conhecer. Se encontrou. Você acha que o cara vai vir de 700 quilômetros? Para quê? Para quê, moça? Para que ele vai pegar um ônibus, gastar dinheiro e vir? Porque é um santo homem de Deus que vai casar comigo, é? Bolhufas. Não perca tempo com relacionamento ao vento. Construa tua vida sobre a rocha. Construa sua casa firme na rocha. Não perca tempo. Os melhores homens não estão na internet. Estão aqui. As melhores moças estão aqui. Aqui que você está vendo. João disse: eu não quero ter comunhão de falar, de carta. Eu quero ter de face a face. Relacionamento se constrói na comunhão, por isso que não existe namoro no corpo de Cristo. Porque existe a comunhão. Deus já proveu a comunhão. A comunhão é a luz da vista do corpo. A igreja é um candeeiro. Um candeeiro que tem luz. Ah, não, mas não quero que ninguém me veja. Então, se não quer que ninguém te veja, você não tem uma boa intenção. Se você quer fazer escondido, alguma coisa ruim tem no meio. Porque as coisas ruins, o Senhor falou assim: os que se embebedam, embebedam-se de noite. Os que se prostituem, fazem isso de noite. Fazem as escuras. Meu Deus. Dê graça a Deus. O Espírito Santo que está metendo na minha cabeça para falar. Para você não se mover da firmeza que é em Cristo. Os melhores jovens tementes a Deus não estão na festa rave. Não estão lá. Que os evangélicos estão produzindo festa rave e dançam um hino, né, entre aspas, espiritual coladinho. Ai, que comunhão maravilhosa! Ah, que comunhão, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Oh, maravilha! E já vai. Olha. Que é jovem de verdade, é aquele que está escondido com Cristo em Deus. Está em oração. Tem uma vida de oração. Uma vida diante de Deus. Este. Geralmente, uma jovem carnal encontra um carnal. Dá um casamento muito bom. Carne com carne. Mas é o marido que você escolheu, minha filha. Carnal. Você deu tua carne para ele deu a dele para você. Um bom marido. Vai comer tua carne todos os dias. Mas um homem espiritual. Você tem que lutar com Deus para ter visão do invisível. Visão da virtude realmente de Cristo. Oração, irmão, oração. Firmeza na oração, para de ociosidade, preguiça. Quem tem problema de preguiça aqui tem que se converter. Esse trabalho não está bom, aquele também não está bom. Eu só saí de um trabalho meu, eu tive dois trabalhos na vida secular. Um, eu fui trabalhar na oficina de ar-condicionado. Era difícil carregar ar-condicionado nas costas, tinha 17 anos. Mas eu fiquei ali. Eu só saí dali porque eu tinha um patrão severo e adúltero. Eu nem recebi meu primeiro salário. Eu estava muito indignado daquele homem trair sua esposa e eu ficava vendo todos os dias isso. Eu falei, ai, não suporto ver isso. Nem vou receber meu salário. Fui embora. Trabalhei um mês. E o Senhor estava conduzindo minha vida. Claro, eu não era convertido nessa época. Eu poderia ter contendido com ele se eu tivesse fé no Senhor, se eu tivesse convertido nessa época. Me converti 3 anos depois. Mas o trabalho que eu fui depois, fui para ser office boy do Banco do Estado do Paraná, comecei ali. Eu fiquei lá até o Senhor me chamar para trabalhar na obra. Num momento bem difícil das coisas, o Senhor me chamou. Na época de maior escassez financeira na igreja, o Senhor me chamou. 5 filhos pequenos. O Marcos tinha 3 anos. E o mais velho tinha 11. Mas graças a Deus, irmão. Sempre trabalhando. É bom que o jovem trabalhe cedo. Não venha você querer usar a lei em casa, a lei que não pode explorar o trabalho menor, né? Não, mas está escrito lá que eu não posso pegar essa vassoura aí, ó. Hã? A lei tá levantou uma lei aí contra isso. Eu não vou fazer isso. Olha, eu quero dizer alguma coisa para os preguiçosos que se converta hoje, por favor. Né? Arrume trabalho já. Não escolha trabalho, porque o primeiro trabalho que vier, faça, porque depois é como José. Trabalho escravo primeiro. José fez um trabalho que ele não gostava de fazer, porque era um trabalho escravo. Mas ali ele fez com tanta diligência, trabalhou, serviu a casa de Potifar e a casa de Potifar prosperou. Depois Deus colocou ele no trono do mundo. Ele foi, na época, o Egito era a cabeça do mundo. José governou todo o Egito e ainda todas as nações ao redor. Porque o Senhor honrou ele. Porque ele foi fiel ao Senhor. Ele alcançou aquela glória moral do Senhor Jesus de ser uma pessoa trabalhadeira, obediente. A moça, ó, mãe, não dá para lavar louça, prefere ficar dormindo. Eu lamento que um dia nós chegamos na casa de um pastor, tinha umas quatro, cinco moças lá, tudo dormindo. E a mãe, coitada, já de idade, já, e ainda mais o encargo da obra, aquelas moças dormindo, e ela fazendo comida para 10 pessoas, sozinha. Para que tem essa moçarada tão vigorosa? Esses dias foi feito uma ajuda lá na construção da casa do irmão Cleito. Pergunte-me quantos jovens apareceram lá. Rapazes. Poucos, por certo. Um, dois. Com tantos rapazes aqui robustos. Ah, mas vamos fazer um futebol ali, não sei aonde. Ah, puxa vida. Quantos vão aparecer? Hã? Jesus foi um homem de trabalho. Esses dias eu perguntei o que o Senhor Jesus estava fazendo dos 12 anos até os 30 anos. O Senhor falou: estava trabalhando secularmente. Então me mostra o texto, Senhor. Onde é que está? Onde prova isso? Abre em Marcos 6, 3. Marcos 6,3, o que ele estava fazendo? O que diz aí? Por favor, leia. Tá certo? Marcos 6,3? O que diz aí?
Não era esse o lugar de Deus, filho de Maria, irmão de Tiago.
Ah, está errada essa escritura? Não poderia dizer assim, não é este o filho do carpinteiro? O que que diz aí? Não é este o carpinteiro? O que ele estava fazendo nesse período, antes de exercer o ministério? Era carpinteiro. Estava trabalhando com seu pai. Ainda que José, segundo a carne, não fosse seu pai, mas ele o considerava como pai. E era sujeito. Agora imagina uma coisa, jovem. Isso é uma boa instrução e muito bem prática, né? Não dá para fugir nem espiritualizar essas coisas. Né? O Flávio falou que o Senhor renova a mocidade como a águia, né? Então, puxa, vou voar lá para cima, não vou fazer nada. Parece que é isso. Renova a tua mocidade como a águia para você trabalhar e servir, ser um servo de Cristo verdadeiramente e servir. Tem coisas para fazer, tem essa caixa acústica para levantar, tem uma cadeira para levar, tem coisas para tem limpar. Ontem caiu um prato de comida no chão, eu fiquei cercando para ninguém pisar, porque o jovem vinha e amassava o feijão e tudo. Sabe de uma coisa? Quando o Senhor nos enche do Espírito Santo, nós temos percepção. Percepção do trabalho. Tinha uma irmã que não tinha o batismo com o Espírito Santo, então ela pediu o batismo com o Espírito Santo antes que ela levava para fazer o almoço 3 horas. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, em menos de 1 hora ela fazia o almoço. Ficou tão dinâmica, porque o Espírito Santo é uma dinamite. Enche a gente. Né? Outro dia eu dei graça porque eu cheguei à noite, estava com fome, a Dionísia também. E quando eu vi, puxa, em meia hora fez uma comida gostosa lá, falei, graças a Deus. É. Então, tá aí, Jesus trabalhava? Trabalhava. Trabalhou até o momento dele ir para o Jordão, ser batizado, saiu dali, foi ser tentado, depois voltou para exercer o ministério. Se você for uma pessoa diligentemente em todas as obrigações da vida, o Senhor pode te escolher para ser um grande ministério nessa geração. Que assim seja. Larga a preguiça. A preguiça empobrece. A preguiça... O que é a preguiça mesmo? É a rebelião contra o trabalho. Que vem, é um espírito de rebelião contra o trabalho, que vem e deixa a pessoa dormente. O preguiçoso só quer dormir. E olha... Foi feita uma pesquisa com as prostitutas. Por que eram prostitutas? Porque não gostavam de trabalhar. Essa foi a pesquisa feita. Por que que Davi caiu no adultério? Ociosidade. Não foi batalhar. Ficou ocioso. Aí se levantou à tarde, olhou pela janela, tinha uma mulher tomando banho lá embaixo. O diabo preparou toda a coisa. Isso custou coisa séria para a vida de Davi. Diz que o Senhor falou assim, como você desprezou, me desprezou e desprezou a minha palavra, não vai faltar espada sobre tua casa. Você quer ter paz ou espada? Então veja bem o que você vai fazer. Muitos se desviam para o mundo, né? Depois voltam e tal, a gente tem que receber com festa, todos aqueles que voltaram, né? Só que não queira sair. Porque o Senhor falou para aquele que ficou. Todas as minhas coisas são tuas. Aquele pai falou. Todas as minhas coisas são tuas. O erro dele foi não comungar mais de perto com seu pai. Mas ele era herdeiro de tudo. O que foi, desperdiçou a sua parte e voltou, ele não disse que era herdeiro. Não disse que, ó, todas as coisas são tuas e dele. Todas as minhas coisas são tuas. Ao fiel, herda a maior parte. O filho fiel, herda a porção maior. Então, irmão, Vamos voltar a Colossenses 4:12. Dando uma instrução aqui que é espiritual, para nós pormos o pé no chão. Não se mover aí nesses movimentos, né? Cuidado, porque o objetivo do movimento é enganar, né? Enganar, iludir. Então aqui diz: combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aí. Firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Combater isso, combater em oração. Esse jovem, esse Epáfras, era um combatente. Ele queria que a igreja fosse firme, perfeita e consumada em toda a vontade de Deus. Amém. Curva a tua cabeça, irmão. Receba essa instrução. E faça isso, pratique. Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmão.